No Salmo de número 139, nós encontramos a seguinte afirmação na palavra do Senhor. É o salmista dizendo, ele se volta para Deus e fala daquilo que ele sente no seu coração e daquela certeza, daquela segurança absoluta que ele tem na sua vida. E ele diz assim, são palavras magistrais, palavras que nos trazem um consolo assim tremendo, né? Toda escritura, toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, quer estejamos vivendo uma situação adversa ou não, porque geralmente a gente conversa muito sobre situações adversas, né? Mas às vezes a gente esquece que o crente, o cristão, aquele que agora serve a Jesus, ele vive também, no seu cotidiano, muitos momentos de alegria. A nossa vida é assim, é um misto de batalhas e de lutas e de vitórias. Na verdade, é essa dinâmica do reino de Deus que nos impulsiona. Isso é a dinâmica que nos faz caminhar. Porque quando nós dizemos assim, ah, o Senhor me deu uma grande vitória, nós estamos falando isso porque antes dessa anunciada e agora dita grande vitória, houve também uma grande batalha, no caso aqui, uma grande batalha espiritual. E o salmista, ele neste momento de intensa alegria e de intensa declaração das grandezas do Senhor, porque o Salmo de número 139 é assim, um negócio tremendo, maravilhoso. Se você perguntar para a Binha Machado, qual é o salmo que você mais gosta? Pode ter certeza, pode ligar agora para ela, onde encontrá-la e pergunta para ela, ela vai te dizer, Salmo de número 139, porque nestas palavras estão encerradas declarações que são assim de uma magnitude tremenda, como é o próprio Deus. E o salmista diz, Senhor, olha, cada uma dessas palavras encerra uma profundidade de sentimentos que é tremendo. Por isso é que a gente precisa ler a Escritura de uma forma assim íntima, muito pessoal. Não apenas aquela leitura devocional. A gente deve conversar com o Senhor e pedir que o Espírito Santo nos abra entendimento para que a gente perceba cada um dos pensamentos e das essências espirituais que estão encerradas em cada texto, em cada versículo, em cada citação. Então ele diz, Senhor, tu me sondas, né? Tu me sondas e tu me conheces. Tu me sondas e me conheces. Imagina a profundidade de Davi. Não é à toa que o próprio Senhor fala e a Escritura nos revela que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele conseguia penetrar nas profundezas do Senhor e perceber tudo aquilo que Deus tinha. Ele tinha uma sintonia de batimento de coração com Deus, que era uma coisa tremenda, né? Uma coisa que todos nós desejamos ter nas nossas vidas. Olha, querido, você que está comigo nesta audiência, nesta manhã, não tem nada mais profundo, não tem nada mais gratificante, não tem nada que nos proporcione maior alegria do que nós podermos penetrar, podemos entrar nos mistérios de Deus, nas suas profundidades e conhecer tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, sabe? Claro, conhecer, quando eu digo conhecer tudo, isso eu falo de uma forma simbólica, porque a própria Escritura diz que os olhos não viram e nem chegou ao coração de nenhum homem aquilo que Deus tem preparado para nós. E então o salmista, dentro dessa linha de pensamento, ele chega e diz assim, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Você falou isso para Deus essa manhã. Olha, quando você, querido irmão, quando você entra na profundidade desse conhecimento, a tua vida começa a ter perspectivas todas diferentes. Os teus paradigmas de vida, eles começam a mudar completamente, porque você sabe que isso já não é mais apenas uma declaração. Você está dizendo, você tem certeza e você sabe daquilo que está você falando. E então ele diz, o Senhor, você me sonda, ó Deus, e você me conhece. Você sabe o que isso significa? Quando nós adentramos neste nível de relacionamento, de conhecimento e de pontuação e batimento do nosso coração com o coração do Senhor, então isso nos abre um alerta tremendo em relação à nossa vida pessoal. Porque então eu tenho que imaginar agora. Olha, imagina, se eu sei que o Senhor me sonda. Não é uma questão de me conhecer como os meus amigos, como os meus parentes, como o meu cônjuge, como os meus filhos me conhecem. Mas é uma questão de que Ele me conhece e Ele me conhece antes que eu mesmo seja. É isso, e é isso que o próprio Salmo 139 diz. E Davi, em outras palavras, ele diz, antes que eu seja, você já me conhece por inteiro. E isso ele fala mais à frente nesse texto do Salmo 139. E quando nós, irmãos queridos, quando nós percebemos o que Deus Ele representa nas nossas vidas. Não apenas o perceber que eu falo, não esse perceber cotidiano que nós temos, onde sabemos Deus é Deus, né? E enfim, é o Criador do Universo. Isso é um conhecimento geral para aquele que está nos primeiros estágios da fé cristã. Mas você precisa crescer mais e amadurecer mais nesse conhecimento, do mesmo jeito que Davi, no decorrer de toda a sua vida, ele teve um crescimento e maturidade espiritual. E a cada dia, este relacionamento não se torna maior e mais íntimo e mais pessoal. Tanto é que a cada momento, quanto mais Davi avançava na sua idade, até a idade de cerca dos 70 anos, quando ele foi recolhido ao Senhor, então tantas coisas maravilhosas ele vai produzindo. E na sua maturidade de vida, novos escritos inspirados vão surgindo a partir deste homem de Deus que nos deixam assim maravilhados e extasiados. Então, quando nós temos essa revelação ao nosso coração, de que o Senhor nos sonda e de que Ele nos conhece, então pense nessa manhã, você que está comigo nesta audiência, pense agora, olha, e eu gostaria que você repetisse estas palavras e que você permitisse que elas adentrassem o teu coração e transpusesse a divisão e a barreira que tem lá entre alma e espírito e chegasse lá no teu coração, que é o teu espírito, né, falado simbolicamente, e então você pudesse entender, não apenas com o teu intelecto, com a tua mente, mas entender espiritualmente o que exatamente isso quer dizer. Quando você declara, Senhor, você me sonda e você me conhece. Isso quer dizer exatamente o que Davi falou, que Deus nos conhece por inteiro. Antes que nós nos tornemos exteriorizadas as nossas ações e as nossas palavras e as nossas intenções, Ele já nos conhece todo, por inteiro. E o que isso quer dizer, afinal, talvez você me pergunte agora, hein, Robespierre? O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer, queridos, que demanda da nossa parte uma vida de santidade. Uma vida de santidade não apenas na exteriorização das nossas ações, como no tipo de uma certa postura de roupa a ser vestida, ou então no corte do cabelo, ou em como você usa, se você é um homem, como você usa a sua barba, ou o tanto de salto que você, que é uma mulher, você usa no seu sapato. Não são, ou o tanto, ou o tipo de adereços que você usa no seu corpo, não exatamente isso, mas aquela santidade que vem do interior do teu coração, não apenas aquelas exteriorizadas por dogmas e por regulamentos humanos ligados às diversas organizações que professam o cristianismo, onde as pessoas estão agregadas, não, mas aquela santidade que transcende tudo isso e que vem de dentro do teu coração e que se exterioriza de uma forma natural, sem que esteja isso atrelado a nenhuma forma de regulamento externo que te seja imposto para que você apresente e aparente determinada forma de viver e de se apresentar. Mas antes, quando nós percebemos no nosso coração que o Senhor nos sonda e de fato nos conhece interiormente lá, antes que qualquer pensamento tenha surgido no nosso coração, então nós sabemos, como eu preciso ser santo. Como eu preciso ser separado deste mundo tão perverso, vil e enganador. Como eu preciso viver de tal maneira, quer seja na minha vida particular, quer seja na minha vida privada, quer seja nos meus pensamentos ocultos ou na exteriorização das minhas palavras, na verbalização delas. Como eu preciso ser santo. Não porque eu tenha que satisfazer determinadas regras e postulados que me são impostos pela minha organização religiosa ou aquilo que nós chamamos de denominação, que é conhecido mais como igreja, mas antes porque eu sou do Senhor e Ele também é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. É esse o sentimento que deve permear o nosso coração e a nossa vida. E então, quando nós chegamos a esse tipo de entendimento, sabe? Então o Senhor diz, nós sabemos, você me conhece, Senhor. Você sabe todas as coisas. Isso não nos lembra as palavras do apóstolo Pedro, depois de um episódio tão terrível na sua vida. Depois que Pedro, no momento, naquela noite que antecede a crucificação, na madrugada daquele dia da crucificação, João dos Sul, e então ele mesmo já avisado por três vezes, lhe é perguntado, você é um deles? E ele diz não, não, e também numa terceira vez ele diz não, e depois se arrepende, chora amargamente, e mais à frente, depois que o Senhor ressuscita e promove uma informal conferência com alguns dos seus discípulos ou apóstolos ali em uma das praias da Galileia, ali no Tiberíades, então o Senhor Jesus caminha com Pedro pela praia e diz, Pedro, você me ama? E o Senhor faz esta pergunta a Pedro por três vezes e Pedro, ele diz, Senhor, você sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. E então é assim. Este sentimento que esteve no coração de Davi, muitas décadas, alguns séculos antes de Pedro. Então, agora, antes de Pedro, agora, esse mesmo sentimento, ele vem ao coração de Pedro e ao coração de todos nós, de todos aqueles que têm buscado esta comunhão maravilhosa, este viver maravilhoso aos pés do Senhor Jesus. E então nós podemos, como Davi, dizer, Senhor, você me conhece. E então, diante das nossas fraquezas e das nossas infelicidades todas ao longo do nosso caminho, nós podemos olhar para o Senhor quando Ele estende a sua mão e nos resgata e nos faz caminhar de novo, e podemos dizer, Senhor, você sabe todas as coisas. Senhor, você sabe que eu te amo, sim. Por quê? Porque o Senhor conhece, é o que o salmista diz. Você conhece o meu sentar. Você conhece o meu levantar. Você, Angelo, entende o meu pensamento. É assim, querido. E quando nós entramos neste universo da palavra de Deus, ela só nos quer dizer uma coisa. Seja santo, do mesmo jeito que o Senhor é santo. Sede santo, diz o Senhor, do mesmo jeito que eu sou santo. Santo quer dizer separado. Santo não quer dizer triste. Santo não quer dizer alguém que vive à margem da sociedade. Santo não quer dizer alguém que vive enclausurado nos seus próprios pensamentos, comportamentos e paradigmas. Santo quer dizer alguém que vive uma vida de muita alegria, de muita plenitude e poder na presença do Senhor e que então assim agrada o Senhor. Porque afinal, a Escritura nos diz, Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, diz, você agora é templo do Espírito Santo. Muito mais do que apenas ser conhecido pelo Senhor, nós somos a sua habitação particular. Você sabe quanto isso nos responsabiliza? Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele quis fazer isso. Porque ele nos amou assim, e nos amou assim de uma maneira tão intensa e tão maravilhosa, que para que isso pudesse ser realizado na nossa vida, ele entregou seu próprio filho em amor para morrer por nossos pecados, e toda essa realidade de vida e toda essa realidade existencial de que nós estamos falando aqui agora com você só tornou-se possível porque Jesus veio e levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas misérias, todas as nossas infelicidades, e então agora nós, perdoados por ele, vivendo nele e só para ele, como diz o apóstolo Paulo num canto e numa declaração sem precedentes em todo tempo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então que você, querido, possa entender isso e possa viver essas realidades da palavra de Deus na tua vida. Por quê? Porque o Senhor nos conhece ao estarmos sentando, ao levantar. Ele nos conhece de longe e já entende todo o nosso pensamento na sua eterna onisciência. Ele esquadrinha o meu andar e o teu. Ele esquadrinha o meu deitar e o teu também. E ele conhece todos os meus e os teus caminhos também, os nossos caminhos. Enfim, para a gente concluir nesta palavra do dia de hoje, deste final de semana, e Eu desejo que você possa refletir muito sobre isso neste final de semana. E que você possa viver uma intensa comunhão com o Senhor, não apenas de momento. Quando falamos de comunhão, nós não falamos de um momento de êxtase, ou de arrepios, ou de coisas dessa natureza. Eu falo de um viver constante, de uma relação continuada, perene, de permanência constante na presença do Senhor, e não apenas de um entrar na presença, como às vezes erradamente, em muitos momentos, nós citamos e declaramos as nossas orações. Você já percebeu que muitas vezes nós oramos assim: Senhor, nós entramos agora na tua presença, como se antes estivéssemos fora da presença do Senhor e que entrássemos a Ele para poder orar? Pelo contrário, nós vivemos em todo o tempo na sua presença. Aliás, ele vive em nós. É o que Paulo escreve, eu quero repetir o versículo que eu citei. O apóstolo escreve e diz: porque nós somos feitos templo do Espírito Santo, onde o Senhor agora habita. Então, o Senhor, Davi fala: Senhor, sem que haja uma palavra ainda na minha boca, o Senhor tudo conhece. E já que ele tudo conhece, que você possa abrir o seu coração neste momento e dizer para o Senhor: Senhor, sonda-me mesmo. Amém.
Obrigada a você que esteve conosco em mais uma edição do programa Realidades. Até o nosso próximo encontro.